No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A natureza. A natureza. A natureza. A natureza. O que prende demais minha atenção é um touro raivoso no arena, uma pulga do jeito que é pequena, dominar a bravura de um leão. A picada ele muda a posição pra coçar-se depressa com certeza. Não se serve da unha nem da presa.
Quando a última árvore for cortada, o último peixe for pescado e o último rio for envenenado, o homem branco verá que o dinheiro não pode ser comido. Provérbio indígena de 1855, atribuído a um cacique norte-americano. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. Boa tarde, Frank Flaubert.
Boa tarde, Joel, e vamos trabalhar para que esse dia que o provérbio do cacique norte-americano não chegue nunca.
É verdade. Vamos falar sobre meio ambiente e consumismo, com duas convidadas, a Érica Guimarães, que é bióloga da Fundação SOS Mata Atlântica e especialista em parques e reservas. Érica, prazer em conhecê-la, seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada, boa tarde, ouvintes, obrigada pela oportunidade.
A pergunta básica, temos motivos para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente?
Temos muitos desafios em frente, mas temos sim motivos para comemorar.
E por quê?
Bom, a boa notícia dessa semana é que, pela primeira vez em 30 anos de monitoramento da cobertura vegetal da Mata Atlântica, a gente viu uma redução do desmatamento no bioma. Esse é um dado inédito, a primeira vez que isso acontece desde que a gente começou a fazer esse monitoramento. É fruto do trabalho, seguramente, de muitas autoridades, então eu acho que a gente tem que comemorar esse dado.
E é fruto também de uma consciência da sociedade civil?
Eu acho que a gente tem avançado em relação a isso, né? Não dá para afirmar que o desmatamento é uma tendência, que a redução no desmatamento é uma tendência. A gente observou isso pela primeira vez. Eu acho que tem muitas políticas que precisam avançar, a sociedade se engajar com esse tema, sem dúvida alguma, mas o trabalho é grande e a luta continua.
A nossa outra convidada é Helena Maria de Campos Magoso, que é psicóloga com mestrado na área de educação ambiental. Ela trabalhou na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. Helena, seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada.
Obrigado pela sua presença.
E agradeço pelo convite. Muito obrigada.
A Érica disse que há motivos para comemorar, elencou aí os números, né, da preservação. E nós falamos em relação à sociedade civil. Você acredita que ela está mais consciente em relação às questões do meio ambiente?
Eu acho assim, que existem vários movimentos na cidade, várias organizações que desenvolvem projetos muito interessantes. Eu tive a oportunidade de coordenar o Fundo Municipal de Meio Ambiente durante um bom tempo e nós lançávamos editais voltados ao terceiro setor e com linhas, né, ligadas a uma visão socioambiental, que você não dá para desconectar, né, a questão social do meio ambiente. E muitos editais voltados para Manancial Sul, em que você buscava, dentro das alternativas possíveis, o desenvolvimento de projetos também gerassem renda e protegesse o meio ambiente. E é impressionante o número de entidades que desenvolvem trabalhos muito interessantes, que necessitam de apoio e divulgação, que também podia gerar um movimento muito positivo de outras organizações, né, que se articulassem, isso ligado ao poder público também necessariamente e à iniciativa privada. Então, eu vejo na cidade projetos que dão muita esperança, mas o impressionante é como eles são quase invisíveis.
Esse é um dos objetivos do Observatório do Terceiro Setor, que nós conversamos antes de começar o programa. divulgar isso, essas iniciativas e esses movimentos produzidos pela sociedade civil para transformar a nossa cidade e o nosso país. Né? Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, pode ser a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Temos coisas, muitas coisas importantes para serem ditas a respeito do meio ambiente neste dia. Você falou que há motivos para comemorar e muito. Aí você já deu um dado, né? Importante. A partir daí, como a gente cria uma cultura de defesa do meio ambiente?
Então, em relação à Mata Atlântica, que é o bioma mais ameaçado do Brasil e ao mesmo tempo mais rico em termos de espécies,
ele cobre mais
que a Amazônia.
Mesmo coisa curiosa, né? Todo mundo acha que a Amazônia que era o mais rico em termos de...
Não, e o incrível é que, por exemplo, a gente que está aqui em São Paulo vive em áreas de Mata Atlântica, as maiores metrópoles brasileiras estão na Mata Atlântica, cobre 17 estados do Brasil e muita gente sequer sabe que a Mata Atlântica existe. E ela é super importante para fornecer não só insumos para atividades econômicas importantes para o nosso país, como também para a nossa qualidade de vida. A gente está aqui muito próximo do Parque Trianon, que é um pedacinho de Mata Atlântica que sobrou aqui no coração da Avenida Paulista. E é só entrar lá para você ser tomado por uma experiência de estar na natureza, de sentir que o clima muda, que a temperatura muda, enfim. Então é muito importante que a sociedade saiba, conheça. No caso do desmatamento, a gente observou esse ano que houve uma queda de 57% em relação ao que foi visto ano passado. O ano passado nós perdemos quase 30 mil hectares de Mata Atlântica, quase 30 mil campos de futebol. Esse ano nós perdemos 12. É muito ainda, há muito a ser feito. Mas a gente tem feito uma conversa anual com todos os secretários de meio ambiente dos estados da Mata Atlântica, cobrando deles justamente esse compromisso do desmatamento zero. Alguns estados já chegam próximo do que a gente chama de desmatamento zero, que é ter uma perda de floresta que não seja superior a 100 hectares. O estado de São Paulo, por exemplo, é um estado que está próximo do desmatamento zero. Então a gente tem feito essa cobrança e eu acho que o nosso maior desafio é engajar o cidadão. É o cidadão que pressiona, que vota, que elege.
Você está falando em desmatamento zero, né? Eu quero ir um pouquinho mais adiante. Ao invés de falar desmatamento zero, há como falar em recuperação da Mata Atlântica, ampliar as áreas que foram perdidas? Isso é possível? Essa recuperação terá a mesma qualidade do original, do bioma original, ou não? A gente recupera, mas não recupera tanto quanto deveria?
Isso é possível, isso tem sido feito, isso é parte do nosso trabalho lá na SOS Mata Atlântica também. A gente tem quatro causas principais. Uma delas é a recuperação da floresta. Foi preciso o desenvolvimento de muita ciência, de muita tecnologia para descobrir qual era a melhor metodologia para recuperar a floresta. É claro que você nunca recupera aquilo que foi original, mas é muito possível restaurar, plantar e recuperar o que a gente diz dos serviços ambientais que a floresta oferece para a gente. Ou seja, não é só você colocar as árvores ali, você tem que colocar as espécies que atraem outras espécies, que protege o solo, que atrai polinizadores, que faz com que as nascentes fiquem protegidas e assim por diante.
Né?
Então, isso é possível, tem sido feito, e eu acho que a gente tem que investir muito nisso nas próximas décadas, sem dúvida alguma.
É um objetivo interessante a ser alcançado, não é, Helena?
Sim, sem dúvida. E eu talvez vou tocar mais na questão mais, né, fortemente urbana. Eu acho que tem muitas questões dentro dessa questão do consumo e da relação que tem com a questão da preservação ambiental que a gente não pode perder de vista numa cidade como São Paulo, né? Nós acabamos de ter uma greve, né,
dos caminhoneiros.
Dos caminhoneiros, e que, né, deveria ter ou pode puxar uma reflexão sobre essas questões da dependência da gente, da gasolina, né, da cidade como um todo, dos caminhoneiros, de um combustível fóssil,
né?
E como é importante a gente repensar as matrizes que a gente tem energética para que, desejavelmente, outras situações como essa não viessem a acontecer. Porque a gente sai dessa situação sem nenhuma segurança de que a gente saiu fortalecido, né, enquanto alguma política ou com uma condição também pro, até para o caminhoneiro, de melhoria, de estabilidade dentro das garantias que ele, aguarda, né, que ele espera e pelas quais ele luta.
Então, você levantou um aspecto interessante. Sempre se falou, olha, os prejuízos que a greve causou, não se falou que as reivindicações do caminhoneiro eram justas e também o impacto que teve no meio ambiente, né?
Então isso foi curioso, que a gente, pelo contrário, né, em relação ao que você estava dizendo, o que a gente viu foi um aumento do subsídio a um combustível fóssil altamente poluente. Então, o Brasil, ao invés de pensar em descarbonizar a economia, que tem se falado muito hoje nos países desenvolvidos, a gente está aumentando o subsídio, tirando dinheiro público de outros tipos de investimento para subsidiar o combustível fóssil. Vocês devem ter visto que foi divulgado recentemente, se eu não me engano, na revista FAPESP, um trabalho do professor Paulo Saldiva, da USP, que ele fez uma avaliação da qualidade do ar nesses dias em que a gente teve essa paralisação dos caminhoneiros, né? Então, porque as pessoas pararam de circular com o carro em São Paulo e porque os caminhões pararam de trafegar também. Então, os resultados são muito impressionantes do quanto a qualidade do ar aumentou. E o desafio agora é propor esse desafio para a sociedade. Quanto a gente economiza em termos de saúde pública, em termos de investimento público em saúde pública, com a descarbonização, digamos assim, né? E com a diminuição da poluição do ar em São Paulo?
Isso não foi dito, né? Nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. No Dia Mundial do Meio Ambiente, ONU pede o fim da poluição plástica. Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
O Dia Mundial do Meio Ambiente, marcado neste 5 de junho, tem como mensagem central a poluição plástica, principalmente nos oceanos. Segundo dados da Agência ONU Meio Ambiente, todos os anos 8 milhões de toneladas de plástico são jogadas nos mares. Segundo a agência, se nada for feito, até 2050 os oceanos terão mais plástico que peixes. Vários eventos estão sendo realizados pelo mundo, como coletas de lixos nas praias e palestras de conscientização sobre a importância de dizer não aos plásticos descartáveis. Por toda a semana passada, a ONU frisou, incluindo em mensagens pelo próprio secretário-geral, Antônio Guterres, que se o utensílio só pode ser usado uma vez, ele deve ser dispensado. Guterres chegou a gravar um vídeo para as redes sociais, dizendo que estava abolindo de seu gabinete os copos de plástico. A ONU News conversou com a coordenadora do Dia do Meio Ambiente no Brasil e também da campanha Mares Limpos, Fernanda Daltro. De Brasília, ela explicou que o plástico é um dos maiores desafios ambientais da era atual.
O plástico se tornou um item, um material presente em absolutamente todos os lugares do planeta, inclusive nas regiões mais remotas. E essa poluição, ela tem uma fonte direta com a sociedade humana, a sociedade de consumo que a gente vive hoje. E esse volume de lixo se mistura à cadeia alimentar, por assim dizer. Todos os níveis de espécies nos oceanos acabam tendo contato e se alimentando do plástico de uma forma ou de outra.
A cada minuto, 1 milhão de garrafas plásticas são consumidas no mundo. Já a quantidade de sacolas plásticas chega a 5 trilhões por ano. Ainda na entrevista à ONU News, Fernanda Daltro, da ONU Meio Ambiente no Brasil, destacou a importância da mudança na cabeça dos consumidores.
É muito importante entender que nós, como cidadãos, como consumidores, nós temos um papel ativo e simples no combate à poluição plástica. E esse papel, ele está em fazer melhores escolhas, não apenas em relação ao material, de deixar de usar o plástico descartável em todas as situações, mas simplesmente abolir das nossas vidas alguns itens que não têm real necessidade. É o caso do canudo, por exemplo, que não chega a ter uma reciclagem, não acontece a reciclagem desse canudo e o consumo dele é relativamente desnecessário.
Entre as recomendações da ONU Ambiente para acabar com a poluição plástica, estão ações simples que podem ser adotadas no dia a dia. Entre elas, levar a própria sacola ao supermercado, recusar canudos e talheres de plástico, preferir garrafas de água reutilizáveis, catar o plástico que encontrar na rua enquanto estiver caminhando e apoiar políticas governamentais contra o uso único das sacolas de plástico. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
No caso do nosso país, Érica, é necessário políticas públicas para resolver o problema do plástico?
Sem dúvida, a gente precisa desincentivar a produção do plástico, né? Não faz sentido você ir a um restaurante e o guardanapo vir embalado no plástico, ou a colher que você mexe café de plástico, você usou 3 segundos aquilo e ela já foi para o lixo. Então, acho que assim, é preciso incentivar, por exemplo, já existe isopor e plástico sendo feito a partir de matéria-prima vegetal, milho, mandioca, cana, etc. Eu acho que a gente, como cidadão, tem um papel importantíssimo, quer dizer, não ao consumo do plástico. O que São Paulo fez, por exemplo, proibindo as sacolas, taxando as sacolas de supermercado, mudou o cenário, né, em relação ao consumo de sacolas plásticas. Mas é preciso fazer isso, sem dúvida alguma.
É o início, né, Helena? Mas precisamos muito mais.
Eu acho assim que a questão é a gente estar com a clareza de que as nossas escolhas fazem a diferença. E que a questão do consumo não é uma questão neutra. É uma questão política, é uma questão ética, de consciência do consumo. De você pensar desde lá a produção, desde o começo, até a destinação, como foi colocada aí né, pela correspondente internacional na questão do plástico nos oceanos, não é?
Quero aproveitar e informar a todos e a todas que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7 FM e em Ribeirão Preto em 107,9 também na FM. Ou então você pode sintonizar pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Tratores derrubando a Amazônia, camada de ozônio, feridas sangrando, matanças. Egoísmo em massa, é uma emergência, é uma emergência.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre o meio ambiente e consumismo, com a bióloga da Fundação SOS Mata Atlântica, a Érica Guimarães, e com a psicóloga Helena Maria de Campos Magoso. Ao som do Cólera, Deixe a Terra em Paz, a banda de rock paulistana denuncia a agressão que o egoísmo humano e as guerras trazem ao nosso planeta, que já era belo por natureza. Muito bem, agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: abrigo emergencial para pessoas em situação de rua reabre em São Paulo. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. Abrigo emergencial para pessoas em situação de rua reabre em São Paulo. Com a chegada do frio, o Serviço Franciscano de Solidariedade reabriu um abrigo emergencial no centro de São Paulo, para atender a população em situação de rua no período da noite. O espaço ficará aberto até o fim do inverno. O projeto, pelo terceiro ano consecutivo, é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. O espaço tem capacidade para acolher 100 pessoas por noite. Até o final do inverno, essa população receberá cuidados e alimentações adequadas, como jantar e café da manhã. Nesse período, os trabalhadores do local focarão nas atividades de montagem de camas, limpezas do salão, controle de recepcionamento e acolhida, preparação e distribuição da janta, acompanhamento dos banhos e do pernoite. Além disso, o espaço conta com uma equipe técnica de apoio e de gestão, porém o serviço necessita de pessoas para realizar trabalhos voluntários, devido ao aumento na demanda de atendimentos. A gestão aponta que é um desafio garantir que não falte material para atender todas as pessoas. São necessários kits de higiene pessoal, sabonetes pequenos, desodorantes, cremes de barbear, escovas, pastas de dentes, toalhas, agasalhos, cestas básicas e materiais de limpeza. As doações podem ser feitas na rua Japurá 234, todos os dias da semana, 24 horas por dia. Retiradas em domicílios também podem ser agendadas pelo telefone DDD 011-3291-4433, repetindo, 011-3291-4433, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, exceto nos feriados. E para ler essa e outras notícias e ficar por dentro das últimas novidades do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Tratores derrubando a Amazônia, camada de ozônio.
Muito bem, com a promessa de um inverno rigoroso, é uma boa notícia, né, Helena?
Sem dúvida, sem dúvida. E é uma das questões que a gente fala quando a gente fala de consumo, que a gente não pode deixar de pensar, né? De que o consumo ele tem um espaço que vai do satisfazer as necessidades básicas e não valorizar o supérfluo, não é? Então, numa situação como essa que a gente estava falando e que a rádio divulgou, a gente está numa situação de garantir as necessidades básicas, não é? Para que a gente tenha um planeta com mais futuro para essa geração e para as futuras gerações, né?
É, mas não é o que está acontecendo, né? Nós temos aí um consumismo exacerbado e pouco inteligente. Como resolvemos isso?
Alguns países, a gente estava falando sobre o plástico, o impacto do plástico nos oceanos há pouco. Alguns países como a França, por exemplo, eu acho que alguns países do Reino Unido também estão proibindo, por exemplo, um prazo de até 2020, 2025, a redução, até a proibição da produção de materiais descartáveis no país. Então, essa é uma medida, por exemplo. Isso que a Helena traz, eu acho que é muito importante, assim. Parte da nossa ação de cidadania é olhar para o que a gente está consumindo mesmo, é olhar para os exageros, para os excessos que a gente tem, porque todos os bens de consumo dependem da natureza, né? Tudo que a gente come, tudo que a gente consome, em alguma instância, em alguma medida, utiliza água, utiliza solo. Então, acho que é muito importante a gente olhar para isso.
Olha que interessante, um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas descobriu que 40% dos entrevistados das classes A e B admitem que comprar é uma forma de reduzir o estresse do cotidiano. Em um outro estudo, realizado pelas mesmas instituições, revelou-se que as classes C e D estão as que mais compram sem necessidade e motivadas pelas promoções. 3 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. Muito pouco, né?
Eu acho que a gente também vive uma situação que é... A gente vive em cidade. Eu acho que a vida em cidade e o aumento da urbanização causa um estresse muito grande na gente como espécie humana, né? Então, o que a gente precisa de natureza. Eu acho que, assim, a oportunidade de estar na natureza faz você pensar, vai visitar um parque em São Paulo ao invés de um shopping center. Eu acho que seria uma alternativa bacana para você abrir mão de um consumo desnecessário e, ao mesmo tempo, ter uma experiência que seja transformadora.
É verdade. Eu me lembro de uma reportagem que há algum tempo, não foi nesse ano, foi no ano passado, aqui em Perdizes, uma dessas tempestades caiu uma árvore. E aí foi entrevistar uma senhorinha que morava lá muitos anos no bairro. Ela daí disse, estou estressada assim porque minha árvore caiu. Então existem várias maneiras de você ver seu estresse, né? Ela via a importância da árvore na frente da casa dela. e ao ser derrubada pela tempestade, ela se sentiu estressada. É isso que deve causar o estresse nas pessoas. Quando você está perdendo algo que mexe com a sua qualidade de vida, não com o seu consumo, né?
Eu acredito que nós, como espécie humana, temos uma memória, uma necessidade atávica de estar na natureza, porque nós somos parte dela. Então, tem muitos estudos sendo feitos, por exemplo, em universidades no Japão, sobre como a sua saúde muda quando você está em contato com a natureza. Desde depressão, que pode ser tratada com uma vista bonita, uma paisagem bacana, até fazer um passeio mesmo na natureza, em que você pode melhorar a sua produção de hormônios, diminuir a produção de hormônios ligados ao estresse, por exemplo. Então, nós somos uma sociedade cada vez mais urbana. O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. 72% da população brasileira vive em áreas de Mata Atlântica, que foram convertidas em cidade. Uma das grandes pressões que a Mata Atlântica sofre ainda hoje é justamente a urbanização, é a conversão de áreas de floresta em cidade, em condomínios, em casas, em ruas e etc. Então, a gente precisa olhar para isso, inclusive, como um problema de saúde pública.
É verdade.
Érica e Helena, eu queria levar um pouquinho a nossa discussão para uma questão das políticas públicas, né? Nós vemos aí que sucessivos governos, né, têm uma linha, digamos assim, se é que podemos chamar dessa forma, desenvolvimentista, né, que acabam jogando todas as forças produtivas para produzir cada vez mais e oferecer às pessoas, à população, ao cidadão brasileiro, cada vez mais possibilidade dele consumir. Não deveria ter começado, né, e agora que nós vamos ter esse ano aqui uma eleição para presidente da República, de discutir plataformas políticas que construísse um país de uma maneira sustentável?
Então, eu acho assim que toda a divulgação que você tem, normalmente os indicadores que você tem de desenvolvimento, de bem-estar, formalmente falando, assim, estão voltados à sustentabilidade econômica, né? Quando a gente está falando da questão ambiental, a gente está falando de uma sustentabilidade econômica também, né? Social, ambiental e cultural, não é? Então, eu acho assim que assim como o consumo, né, ele atende a uma demanda, ele atende a uma necessidade, ele também causa insatisfação, né? Dentro dessa linha do que a Érica falou, do que se acredita como atávico, como uma necessidade que nos faz a todos humanos, né? E a todos, né, fraternos nesse sentido, né, do que deveria ser. Essa questão do ter, né, que a sociedade de consumo impõe em relação ao ser, quer dizer, e mais, talvez a relação do ter com o ser. Eu sou na medida que eu tenho muito, na medida que eu tenho aquele que o meu amigo também tem.
E quanto mais eu tenho, mais eu sou.
Mais eu sou.
Vai por aí, né?
Não chega, tem um limite essa história. Né? Tem um limite na insatisfação. Primeiro porque o que a sociedade de consumo coloca como necessidade, cria como necessidade, não tem fim. Então chega tem uma sensação de que aquilo não está me dando aquilo que eu estava procurando quando eu comprei aquela bolsa de 25 mil reais.
Esse problema existe porque nós somos consumidores e não cidadãos?
E aí é uma questão. Não é? Quer dizer, na medida em que você não se vê e não é visto como cidadão, chega um ponto de insatisfação e de limitação dentro do que é você ser humano e conviver dentro de uma sociedade que tem outros elementos que podem te satisfazer, né?
Eu queria aproveitar esse tema para falar de um debate que a gente vai promover na sexta-feira, justamente com esse olhar que você colocou, Franklin. Esse ano é um ano de eleição, e o que que os candidatos que estão vindo aí com uma proposta de renovação política estão trazendo nas suas pautas, nas suas agendas, em relação à agenda ambiental. Então, a gente vai ter um debate na sexta-feira, de 9 ao meio-dia, lá no Nibis Cultural. Primeiro, a gente vai ter Fábio Feldman e Érica Bechara, que é uma advogada especialista em meio ambiente, para fazer um histórico da agenda ambiental, do movimento ambientalista no Brasil, para as novas gerações. E depois a gente vai ouvir de representantes da bancada ativista, do Agora, Acredito, Somos Muitas, que são movimentos de renovação política que estão surgindo, como é que eles vão incorporar a questão ambiental nas suas agendas na eleição. Então, acho que isso é muito importante. A gente quer convocar jovens, alunos, estudantes para acompanharem esse debate. É só entrar no nosso site, se inscrever e cobrar esse protagonismo de quem vai estar à frente.
É verdade.
Dá o endereço do site.
O nosso site é www.sosma.org.br. Tem mais informações lá e você pode se inscrever no site também.
Você ouvinte, se puder, compareça. É só com a pressão da sociedade civil que os candidatos vão incorporar na sua agenda a questão ambiental. Muito bem. Mais informações, Fábio?
Sim, você sabia que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2017, no ano passado, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e que mais de 240 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar.
Ao som de Sai Guarapira, Sobradinho, a música sobre preservação ambiental foi composta pela dupla Sai Guarapira em 1977, no século passado. A canção denuncia os resultados desastrosos da interferência humana no meio ambiente em busca de mais riqueza e a sociedade cega pela ganância e o desenvolvimento.
Adeus, remanso, casa nova, sendo fé. Adeus, pilão, arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água, lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira, o
muito bem, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre meio ambiente e consumismo, com a bióloga da Fundação SOS Mata Atlântica, a Érica Guimarães, e com a psicóloga Helena Maria de Campos Magoso. Agora, Cléo, vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Frank Valverde.
Então, Joel, ao som de Voyage, Voyage, com Desiree Less, vou falar sobre o Festival Varilux de cinema francês, né, que começa agora na quinta-feira, dia 7, e vai até o dia 20 de junho. São 20 longas-metragens dessa nova safra do cinema francês, que será exibido em mais de 60 cidades brasileiras. Segundo os organizadores, no ano passado, conseguiu atrair 180 mil espectadores no Brasil, o Festival Varilux de Cinema, se tornando o maior festival de cinema francês fora da França. Na programação deste ano, nós vamos ter O Amante Duplo, de François Ozon, Marvin, de Anne Fontaine, Primavera em Casablanca, do Nabil Yaouche, e o documentário A Busca do Chefe Ducasse, que retrata o percurso gastronômico do chefe Alain Ducasse, né? E esse documentário é dirigido pelo Gilles Mestre. Além desses filmes, Joel, tem um filme que acho que você vai gostar, né? Que você vai lembrar, que você deve ter assistido, assim como eu assisti também no século passado.
Ah,
é o filme Z,
é esse,
do Costa
Gavras.
Claro. É um grande clássico, um belíssimo filme, né? Esse filme tem o roteiro de outro grande escritor, que é o Jorge Semprún, espanhol, foi exilado na época do franquismo, chegou depois da redemocratização espanhola a ser ministro da cultura da Espanha, né? E é um grande escritor, escreveu livros como Autobiografia de Federico Sánchez, né? Um grande livro do Jorge Semprún. E esse Z, do Costa Gavras, que é considerado um diretor de filmes políticos, né? Foi baseado num romance homônimo do Vasilis Vasilikos, um escritor grego, que conta a história de um deputado que foi eliminado pelo poder. No elenco, gente assim, que marcou a história do cinema mundial: Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Jacques Perrin e a grande Irene Papas. Mais informações sobre o Festival Varilux, acesse variluxcinefrancês.com.
Não perca a dica do Frank Valverde. Imperdível esse Festival Varilux 2018. Ah, muito bem. Deixa eu falar hoje da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar nosso banner da campanha, que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos. Agora nós vamos começar com as perguntas dos nossos ouvintes. Vamos lá, Cléo?
Meu nome é Gustavo Teles e algum tempo atrás eu ouvi sobre obsolescência programada, que é quando um produto ele é feito para durar uma certa quantidade de tempo e depois estraga. Qual é o impacto que isso traz para o meio ambiente?
Tá aí, Erika.
A pergunta é excelente, o impacto é enorme. Tudo que a gente compra hoje foi feito, desenvolvido para durar pouco. Então a gente tem que repor o tempo todo os equipamentos eletroeletrônicos. E como é que esse material é descartado depois? A maior parte dele vai parar nos oceanos. A gente acabou de ouvir a matéria falando sobre isso. Porque a gente também tem um problema da política reversa, que é aquela obrigação que aquela indústria que produziu aquele componente plástico, por exemplo, recolha, retire isso da natureza e dê uma destinação adequada. No Brasil não se pratica essa política reversa.
As pilhas, né? As pilhas principalmente.
Pilha, que tem componentes tóxicos. Então isso é um desafio tremendo. E eu só queria adicionar uma reflexão à questão dos direitos humanos que você divulgou recentemente. O direito à natureza é parte dos direitos humanos, né? É um direito humano também.
É verdade. É a nossa campanha, a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Nós acreditamos que, ao criarmos uma cultura de direitos humanos, parte dos problemas do nosso país poderão ser resolvidos. Né? Mais perguntas?
Boa tarde. Qual seria a melhor forma de conscientizar os consumidores acerca dessas grandes organizações que promovem, né, essa falta de respeito com o meio ambiente?
Muito bem. Como é que nós, esse contraponto ao poder econômico, como é que se faz isso? Helena?
Eu acho que é uma das questões que a gente precisa pensar. Eu acho que junto com essas organizações que chegam lá, por exemplo, a SOS Mata Atlântica, ela tem uma série de projetos que ela chegou até as escolas dos vários, né, nas vários lugares do Brasil, detectou a existência de projetos que são muito válidos, porque muitas vezes feitos com o menor apoio econômico possível, né? Então, eu acho que tem uma questão de quem... A SOS tem uma visibilidade. Outras organizações, como a SOS, têm uma visibilidade. Elas talvez pudessem ser o instrumento para que a gente possa dá mais visibilidade a essas experiências que existem e até nessa questão mesmo do consumo. O IDEC faz um trabalho fantástico, né, com essa questão. E o IDEC, ele mesmo coloca, quando desenvolveu um manual com o Ministério do Meio Ambiente, o de Consumo Sustentável, que o consumo sustentável foi uma evolução do direito do consumidor, né? Porque o direito do consumidor é fundamental, mas o direito do consumidor é um direito individual do consumidor em relação àquele produto, àquele serviço que ele contrata. E quando você fala de consumo sustentável, não basta o direito individual, pelo contrário, é o direito coletivo do meio ambiente, né, saudável e que garanta essa condição também para as futuras gerações. Então, eu imagino que seja assim, eu não sei o que a Érica acha, mas porque eu acho que a grande imprensa, de experiência que eu tive, a grande imprensa muitas vezes está voltada para os aspectos negativos das experiências. É difícil você ver uma divulgação maior, com mais holofote, para tantas boas experiências que a gente tem de grupos pequenos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né?
Eu repito o que eu disse para você no bloco anterior, para vocês, aliás. Esse é um dos objetivos do Observatório Terceiro Setor, contar essas boas experiências, seja em que campo for. No caso de vocês, é do meio ambiente. Todas as boas coisas que a SOS Mata Atlântica e outras organizações fizerem, terão sempre a cobertura do Observatório.
Eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, num ambiente informal, um bate-papo descontraído, que muitas pessoas vão ouvir, muitas vezes até despretensiosamente, quando você liga o carro e está dirigindo, enfim, isso já faz, provoca uma reflexão. Então, eu acho que é isso mesmo que a gente precisa. Eu acho que a questão ambiental, ela tem que estar no cinema, ela tem que estar nas canções que a gente ouviu aqui, ela tem que estar na rádio, ela tem que estar na televisão, ela tem que estar em todos os lugares.
Olha, a Helena levantou algo que eu gostaria de repercutir com você, Érica. A sociedade capitalista sempre produz seres individualistas. E questões do meio ambiente são sempre coletivas, né? A gente sempre pensa no macro. Como resolver esse impasse para que conquiste mais pessoas? Porque elas estão preocupadas com o seu carro, com a sua casa, com a sua viagem, com o seu projeto de vida e não pensam na comunidade.
Eu tenho, assim, uma visão otimista em relação ao que a gente vê das novas gerações. Assim, eu vejo jovens que estão muito preocupados em viver experiências e não em acumular coisas. Foi feita uma pesquisa recentemente por uma das companhias que produz automóveis e eles chegaram a uma conclusão de que as novas gerações não estão buscando, como a nossa, juntar dinheiro para comprar aquele primeiro carro. Eles estão pensando em mobilidade de uma outra maneira, compartilhando carro, compartilhando carona. Hoje existem os aplicativos de carona compartilhada, andando de bicicleta, usando transporte público. Então, quando eu vejo isso, me dá um certo otimismo em relação ao futuro, que as pessoas estão entendendo que a economia, ela tem que ser criativa, solidária e compartilhada. Então, eu acho que isso no futuro vai fazer um impacto positivo.
Eu quero lançar uma questão para vocês. Nós vemos que uma série de empresas multinacionais atuam no Brasil de uma forma predatória. Tá? Podemos citar o caso de Mariana, por exemplo. Né? E muitos países, nos seus países de origem, elas não podem agir da mesma forma que elas agem no Brasil. O que falta aí? As associações brasileiras cobrarem com maior veemência dessas empresas uma atitude igualitária, né, com relação aos seus países de origem, ou cobrar que o nosso Estado assuma o seu papel de fiscalizar como se deve?
Eu acho que as duas coisas. Eu quero aproveitar e fazer uma denúncia em relação a isso, que nós temos um projeto tramitando agora no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que quer flexibilizar a legislação para o licenciamento ambiental. Então, o que aconteceu em Mariana foi para a gente uma amostra clara de que o licenciamento, quando você vai licenciar uma grande obra que vai ter impacto, que pode ter impacto, como aconteceu com Mariana, você tem que pensar nas salvaguardas ambientais. Você não pode fazer um processo simples e muito menos flexível, digamos assim. Então, eu acho que o que a gente precisa é o legislativo cuidar de não deixar que a legislação ambiental seja devassada, como existem muitos projetos desejando, e por outro lado um governo forte que olhe para isso. É preciso atrair investimentos para o país, mas que futuro a gente quer e que tipo de investimento a gente quer atrair? Eu acho que a gente tem que refletir em relação a isso.
Uma questão importante também é, além do licenciamento, é a fiscalização. Se os condicionantes todos que foram colocados, né, nas diferentes atividades, tem atividades de muito maior risco ambiental que outros, como o caso de Mariana, se elas estão acontecendo, a gente tem uma deficiência muito grande nos órgãos estatais de fiscalização nesse sentido, né? Então é mais na base da denúncia, quer dizer, quando o dano já está a caminho, né? Então é importante a gente se organizar para o acompanhamento e esse cuidado, né?
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar.
Ao som dos engenheiros do Havaí, a terceira do plural. A canção da banda de rock faz uma crítica direta à publicidade e como somos levados por ela e a indústria cultural impulsionada pelo capitalismo, que está em todo momento nos levando a consumir cada vez mais. Muito bem, agora nós vamos com a nossa coluna de tecnologia com o Rodolfo Fischer. Muito bem. Aí, Rodolfo, boa tarde.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Tudo bem. Hoje o assunto é inteligência artificial.
Exatamente. A gente está falando muito sobre inteligência artificial ultimamente, mas olhando um pouco histórico, começou esse... o nome surgiu em 1956, com um professor de Stanford, né? Que ele começou a pesquisar um pouquinho como você pudesse deixar a máquina um pouco mais sábia, vamos dizer assim, os processos, algoritmos em si, né? E dela para cá isso tem evoluído muito. Na realidade foi tema de diversos filmes de ficção científica, e a ficção científica está virando realidade, né? Hoje em dia estamos falando muito sobre inteligência artificial. E o que, que ela é, na realidade, uma forma bem simplista, né? A gente conseguiu, com a tecnologia, capturar um monte de informação, um monte de dados, que a gente chama de Big Data em inglês, né? E esses dados, obviamente, você consegue trabalhar essas informações, esses dados, de diversas formas. E você consegue, junto com o algoritmo, o computador começar a tomar decisões. Um exemplo muito simples é o papel de um médico. O médico olha para um paciente, começa a ver os sintomas e, baseado na experiência, ele começa a receitar. O computador faz a mesma coisa, ele consegue reunir a informação de diversos casos, fazendo comparações algoritmos, ele consegue receitar e consegue diagnosticar o que está acontecendo com esse paciente, né? Isso é o lado bom, quer dizer, até o Watson com a IBM conseguiu trabalhar melhor com a cura do câncer, fazendo algoritmos, tentar acompanhar a evolução da genética, etc e tal. Mas também, obviamente, quando a gente está falando hoje de consumo, você tem um lado um pouquinho mais negativo, vamos dizer assim, né? E aí eu queria até trazer para essa discussão de hoje o que aconteceu nos Estados Unidos com a loja Target, né? A loja conseguiu descobrir que uma jovem nos Estados Unidos estava grávida antes dos próprios pais, pelo simples fato do hábito do consumo. Então, porque o que acontece quando uma pessoa está grávida? O que acontece? Ela consome mais cálcio, consome mais magnésio, são vitaminas, né? Então, de acordo com esse padrão de consumo e a idade da pessoa, a Target conseguiu prever que ela estava numa fase inicial de gestação. Então, depois de um mês ou dois, ela começou a oferecer cupons para comprar roupas de bebê, algodão, etc e tal. E recebeu, o pai dela recebeu isso em casa, abriu, né? e ficou meio curioso. Falei, como minha filha está recebendo cupons de enxoval de bebês, etc e tal? E aí ele começou a questionar a Target, e a Target falou, não, esse produto é hábito da sua filha de consumo, e na hora que ele foi verificar o que estava acontecendo, a filha dele realmente estava grávida, né? Então, quer dizer, hoje a inteligência artificial consegue prever hábitos de consumo, né? Consegue não só hábitos de consumo, como também influenciou uma eleição nos Estados Unidos de uma certa forma e consegue influenciar outras eleições. Então hoje, quando a gente está falando muito nesse momento só hábitos de consumo, consumismo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente recebe uma enxurrada de informações através dos nossos computadores, e-mails, que a gente sempre precisa analisar um pouquinho melhor, né?
Ou seja, a inteligência artificial é muito boa, é uma conquista do homem, mas precisa de regulação.
Precisa, acho que, consciência acima de tudo, né? Acho que é a consciência do consumidor. Eu acho que o trabalho até que os convidados estão fazendo, acho que é muito importante de conscientizar o que o consumidor deve fazer, qual é o comportamento que ele tem em frente a essa enxurrada de informação.
Mas aí, como é que aquela jovem, já sem a família saber, já estava grávida? Você pode ter uma consciência pessoal, mas há um grande apelo para o consumo, né?
Ah, não, sem dúvida. O que acontece, as empresas, elas querem atender da melhor forma possível a necessidade do seu consumidor. Então ela começa a analisar todos os detalhes desse comportamento e passa a oferecer exatamente o que aquele consumidor prefere. Então fica muito mais fácil essa decisão do consumidor de comprar aquele produto, porque é exatamente aquele produto que ele está procurando e atende a necessidade dele, seja cor, local, tamanho.
Érica, você falava de um novo comportamento desse jovem, né, que não está mais preocupado em comprar o seu primeiro carro, mas tem outras aspirações. Mas, por outro lado, ele já tem um apelo muito grande de consumo para esse jovem, né?
É assustador, né, essa notícia que ele trouxe aqui. Eu acho que é um outro cérebro que a gente vai formando, né? Então, eu concordo com você que eu acho que precisa de regulação. Eu acho que, assim, os nossos hábitos pessoais de consumo são muito importantes que a gente olhe para eles. E por isso a gente está sempre chamando a atenção da sociedade e discutindo sobre essa questão e tentando engajar com as questões ambientais. Mas precisa de regulação, sem dúvida alguma. Assim como a questão da, né, como a gente falou, do caso de Mariana, que você tem que ter um país com uma legislação forte para poder conduzir isso em nome da nação, pelo bem comum, né, da sociedade, a gente precisa também dos cidadãos e de uma regulação em relação a esses temas.
Aliás, bem lembrado o caso de Mariana, viu, Franklin? Que é uma situação ainda não resolvida.
Não resolvida, né? Isso que é mais grave.
É um absurdo.
Né? Isso que é mais grave, né? Porque, estamos sendo enrolados, né? Enquanto país, estamos sendo enrolados por quem está administrando essa crise de Mariana, porque até agora não se resolveu nada.
Helena, quando você pensa de conquistar novas mentes, né, para a questão ambiental, seja de jovens, até o próprio adulto, né? Mas ele vê uma tragédia como essa de Mariana e fica observando uma leniência, uma impotência da sociedade, porque a coisa não anda, não se resolve, já se tem uma verba imensa para resolver as questões, mas não é colocado em prática.
Olha, não é só o jovem, né, que fica com questionamento. Eu acho que essas questões recentes do Brasil, eu acho que dão para a grande maioria das pessoas essa sensação, né? Será que vale a pena? Mas eu acho que sempre vale a pena. E eu acho que é com uma mudança de atitude, né, no sentido também da insatisfação, e é como hoje a cultura da convivência, da paz fala, quer dizer, é transformar esse elemento de insatisfação num estímulo para a reação, né, no sentido da indignação, né, numa indignação no sentido positivo, e não no sentido de que nada tem saída, não é? Eu acho que é por aí, né? A perspectiva, vamos dizer, positiva de saída que a gente pode ter. E uma coisa que o Rodolfo falou que eu acho importante também, a gente está falando muito de direitos coletivos e tal, né? De direitos difusos e tal. Agora, tem uma questão que até você tinha comentado em off, que é o direito à privacidade, né? Uhum. Essa questão hoje, o desenvolvimento da inteligência artificial e dos dados, está colocando de uma forma muito grande, né? Essa moça, por exemplo, né?
Que é uma discussão aberta, né?
Essa moça, uma coisa é ela como consumidora, outra coisa como cidadão. O direito que ela tinha de manifestar ou não, que ela estava grávida, uhum, né? Como é que os pais reagiriam se não fosse dessa forma, né, através do consumo que isso. Então, quer dizer, é muito fragmentado, é muito reducionista, né? E não dá conta de toda a questão, né?
Muito bom. Rodolfo, obrigado. Volta na próxima semana, sempre com uma novidade interessante. Hoje falamos de inteligência artificial. Muito bem. Então, até a próxima terça. Muito bem. Temos só 5 minutos. E eu gostaria das considerações finais. Neste dia, o que mais importante vocês gostariam de falar? 1 minuto para cada uma, para a gente fechar o programa. Esse programa interessante, passou rápido, 1 hora. O que mais importante você deixaria registrado aqui hoje no nosso programa a respeito do meio ambiente, na nossa cidade, no nosso país? Fique à vontade, Helena.
Eu só posso dar um depoimento pessoal, né? Eu sou psicóloga de formação, psicanalista. Então, a psicanálise valoriza muito a questão da subjetividade do sujeito, né? E nunca se pode tirar essa questão do sujeito de qualquer desenvolvimento posterior que, né, você vai ter, ou simultâneo, ou na de vida, né? Agora, a aproximação do meio ambiente, que foi num ano muito mágico que eu tive, que foi em 1992, quando estava acontecendo a Rio 92, era uma efervescência enorme, né? Essa questão ambiental, uma novidade aqui para o Brasil se inserir numa questão, né, mundial, me fez ter uma outra visão de mundo que me encanta, que amplia a minha visão, o meu olhar. Então, eu só posso querer passar para o outro uma mudança se eu dou o depoimento dessa minha mudança. E eu tive felicidade de ter uma estimulação, né, que me proporcionou isso, mas eu entendo que são vários os caminhos e as possibilidades, como a Érica está falando, e no sentido transversal mesmo, para que muitas mudanças possam acontecer dentro desse nível da conscientização.
Bacana. Érica.
Bom, eu quero agradecer a oportunidade, foi uma conversa muito gostosa, muito rica, muitas reflexões. Eu acho que, assim, a mensagem que eu quero dar é que a gente é parte da natureza. Então, a gente não pode olhar para a natureza como alguma coisa lá, distante, remota, como se a gente não fizesse parte dela e como se a gente não dependesse dela para a nossa existência. Quero reforçar o convite para o nosso debate. Tem meio ambiente na renovação política, na sexta-feira, lá no Nibis Cultural. E agradecer a oportunidade desse debate. Foi muito
prazer
bacana.
Foi nosso, viu? Frank, fechamos mais um programa.
Fechamos um programa. Eu queria aproveitar para convidar os nossos ouvintes para acompanhar nosso programa de TV todas as quartas à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Érica Guimarães, bióloga da Fundação SOS Mata Atlântica e especialista em parques e reservas. Helena Maria de Campos Magoso, psicóloga com mestrado na área de educação ambiental. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, o Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Boa tarde.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.